Especialistas globais alertam que as cidades estão perdendo uma importante oportunidade de adotar soluções baseadas na natureza, que poderiam impulsionar a resiliência climática. Então a gente vai entender um pouco melhor o conceito infraestrutura verde e azul, que é uma estratégia nesse importante processo, né? E a gente vai falar da implementação das barreiras, quais são os contextos e aqui no Brasil. E as nossas convidadas, não é? Que são, fazem parte do grupo de autores deste artigo, professora Amarilis Lúcia Castelli, da Escola Politécnica da USP, e professora Roberta Kronka, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Vamos lá, um tema muito atual, temos muitas questões, então rapidamente esse estudo internacional, professora Amarilis, explora as barreiras atuais que dificultam então a implementação de infraestrutura verde e azul em áreas urbanas. Que conceito é esse e por que que ele é tão relevante para a gestão urbana?
Bom, Roxane, para falar sobre esse conceito, vamos pensar na cidade e no que ela nos oferece. Uhum. Né? A cidade oferece para a gente moradia, emprego, mobilidade, lazer, saúde, tudo que a gente precisa, né? Onde a gente vive para atender as nossas demandas. Ou seja, a cidade ela tem infraestrutura, como edificações, os prédios, as ruas, pontes. E essa infraestrutura geralmente é construída com concreto, cimento, outros materiais construtivos, o que a gente define como infraestrutura cinza. Por outro lado, a cidade também tem áreas verdes, tem corpos hídricos. Então, infraestrutura verde-azul é um termo que é utilizado no planejamento de gestão urbana, que, como o próprio nome diz, representa os elementos verdes, parques, uhum, gramados, árvores, florestas urbanas e os elementos azuis como os rios, lagos e córregos. Então é importante enfatizar que o nosso bem-estar, o bem-estar do cidadão, ele depende tanto da infraestrutura cinza, mas também da infraestrutura verde-azul. E no processo de urbanização, as cidades elas vão mudando o uso do solo, vão pressionando as áreas naturais onde a gente tem esses elementos verdes e azuis. Vão substituindo essas áreas naturais para a implementação da infraestrutura cinza. Além desse processo acelerado de urbanização que as nossas cidades brasileiras vivem, né, não apenas aqui, no mundo inteiro, sim, a gente ainda tem um outro elemento, né, que é lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Então, nesse contexto do enfrentamento dos desafios associados às mudanças climáticas, o termo infraestrutura verde-azul ganha destaque como uma estratégia dentro do planejamento e gestão urbana, que remete não apenas a proteger áreas verdes, os rios e córregos no desenho urbano, mas também desenvolver soluções que valorizem a infraestrutura verde-azul para mitigar os problemas urbanos. Ou seja, desenvolver planos e projetos de infraestrutura verde-azul que possam contribuir para quais problemas? Problemas relacionados a inundações, secas, ilhas de calor, qualidade do ar, biodiversidade, segurança alimentar, lazer e saúde.
Agora, professora Roberta, estudos anteriores, porque foi feito um levantamento sobre tudo que está sendo escrito sobre isso. Então, nesses estudos anteriores, a objetivo, a preocupação central era justamente nos benefícios dessa infraestrutura, que a professora bem explicou, infraestrutura verde e azul. Então, se concentrou nisso. Só que nessa revisão que vocês fizeram, da qual vocês participaram, o foco foi nos fatores críticos, e acho que é uma lista deles, e eu queria que você destacasse para a gente os principais, professora Roberta.
Sim, Roxane, exatamente isso. Eu vejo que esse que é a grande contribuição, né, desse artigo e dessa pesquisa aí. Então, basicamente, falando para você e para os nossos ouvintes, a gente poderia dividir esses fatores críticos em quatro grandes grupos, que seriam as barreiras relacionadas à governança, políticas públicas, as barreiras ambientais, barreiras econômicas e barreiras sociais. Uhum. Então, como alguns exemplos, né, o artigo mostra 21 desses fatores críticos, dessas barreiras que a gente teria, mas eu vou citar alguns aqui, até para deixar nossos ouvintes, né, com curiosidade para realmente ir lá e ler o artigo. Mas olha, então, barreiras de governança, né, a questão relacionada à escassez de terra e expansão urbana, barreiras do desenho urbano, falta de políticas claras com a implementação da estrutura verde-azul e um conflito entre essa estrutura e a vitalidade urbana e a caminhabilidade na cidade. por exemplo, né, de barreiras ambientais, a gente teria a fragmentação entre esses estudos entre a infraestrutura verde e azul, consequências muitas vezes que não são intencionais, a questão da ventilação, resiliência térmica, a questão relacionada, né, a desafios entre essa infraestrutura azul e os ambientes urbanos, a questão, né, de adaptação do ambiente às plantas, por exemplo. Então, seriam alguns dos exemplos das questões de barreiras ambientais. Algumas barreiras econômicas, por exemplo, a questão relacionada ao financiamento mesmo dessa implementação dessa infraestrutura, dificuldade de reconhecer a estrutura verde e azul como um ativo e falta de conhecimento para ver o real custo-benefício. Uhum. E como barreiras sociais, finalizando, né, a questão da injustiça ambiental e processos decisórios relacionados a essa infraestrutura, perspectivas culturais, uma adoção social limitada, dificultando a implementação desse tipo de infraestrutura, barreiras de segurança, proteção para a implementação dessa infraestrutura e também, né, um equilíbrio entre a adaptação climática e os objetivos estéticos desse tipo de infraestrutura. Lógico que existe uma sobreposição, a gente dividiu aqui para você e para os ouvintes, né, em quatro grupos, mas essas barreiras acabam se conectando e se interrelacionam, tá? Mas basicamente são esses quatro grandes grupos.
Professora Marilis, quais são os exemplos? A professora já citou algumas barreiras e a partir deles a gente pode pensar quais são os exemplos dessa infraestrutura verde e azul que poderiam contribuir então para essa busca de soluções na natureza, para enfrentar a resiliência, né, para fortalecer a resiliência climática. Por exemplo, já tem alguma coisa feita nesse sentido? Sei lá, São Paulo, vamos pegar um grande centro urbano como São Paulo, outras capitais, enfim.
Muito boa sua pergunta, Roxane, né? Então, antes, até você trouxe o termo SBN, então, antes de eu entrar em alguns exemplos, uhum, né, para resiliência climática, é importante a gente falar, né, sobre introduzir esse termo, né, que vem sendo discutido e preconizado na gestão e planejamento urbano, que são as soluções baseadas na natureza ou simplesmente SBN. Uhum. Na verdade, no escopo, né, do conceito de SBN, a infraestrutura verde e azul, elas podem ser usadas de modo isolado ou de modo sinérgico, conjuntamente, promovendo, né, o protagonismo da natureza, né, como a Roberta bem mencionou com alguns exemplos, para enfrentar esses problemas urbanos. No contexto de resiliência urbana, perdão, climática, né, em que se busca a adaptação aos impactos das mudanças climáticas, a SBN, ou infraestrutura verde azul, ela vai representar uma solução para enfrentar um problema específico, né, derivado dos efeitos das mudanças climáticas, como, por exemplo, ilhas de calor, uhum, mas associando outros benefícios, né, que o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, vão representar benefícios ao bem-estar humano proveniente da natureza. Por exemplo, a implantação de parques urbanos, arborização urbana, telhados verdes, né, que são exemplos aí de SBN, de infraestrutura verde azul, elas não apenas contribuem para reduzir as ilhas de calor em áreas urbanas, mas também têm efeitos positivos sobre a qualidade do ar, a saúde humana. Então, quanto a exemplos, né, Roxane, a gente tem dos mais diversificados possíveis. Eu mesma realizei um outro estudo, né, que a gente conseguiu compilar 150 tipos, né, de SBN, uhum, considerando apenas resiliência climática. Isso pode aumentar muito mais esse número se a gente abranger outros problemas urbanos e também não urbanos. Tem um trabalho da União Internacional da Conservação da Natureza, que é uma instituição internacional que recomenda, né, o uso de SBN, infraestrutura verde azul, para problemas urbanos, que é muito didático. Eu acabo sempre utilizando ele para mostrar o potencial aí dos exemplos, né? A gente tem três tipos de solução principal, né? Seria a primeira, tipo 1, que representa um melhor uso dos ecossistemas naturais protegidos, ou seja, criar novas unidades de conservação, né, mesmo em áreas urbanas, periurbanas, áreas de preservação permanente. Tem o tipo 2, que seria exatamente recuperar esses ecossistemas, uhum, esses ambientes degradados, ou seja, restaurar paisagens, áreas verdes urbanas, o próprio esquema de pagamento de serviços ambientais, recuperação de córregos e rios urbanos. E, por fim, o tipo 3, que é exatamente aquele que refere-se a projetos, inclusive a criação de novos ecossistemas, que é, por exemplo, criar corredores verdes, uhum, em cidades, criação de parques, mais voltado até mais para engenharia, sistemas de drenagem sustentável, propostas de telhados verdes, jardins de chuvas. Então tem uma série muito grande de eventos. E inclusive você me perguntou em São Paulo. Uhum. São Paulo tem um programa de jardins de chuva implementado na cidade com vistas aí a mitigar, contribuir para a mitigação do problema de inundação urbana.
Ou seja, estamos caminhando, não é? Só que agora, professora Roberta, a gente ainda está muito distante dessa realidade, não é? O Brasil, ele tem maiores barreiras de implementação dessa nova lógica, digamos assim, em relação a outros países ou outras grandes capitais no mundo, e por quê?
A primeira, a grande barreira que eu vejo, né, que a gente olha o histórico das cidades brasileiras, claro, além de outras questões, a gente teve um planejamento urbano orientado ao automóvel. Isso fez com que, muitas vezes, a gente não tivesse uma urbanidade no sentido de não ter as pessoas utilizando a cidade como deveriam ser, né? Cidade para as pessoas. Então, isso é uma grande barreira. Então, não existe muitas vezes, uma conexão, né? Então, quando a gente olha para isso, eu vejo que é a principal questão, né? Quando a gente fala das questões de infraestrutura verde e azul, soluções baseadas na natureza. Então, é muito importante entender isso. Claro que existe uma mentalidade de sempre trazer soluções convencionais, tem a questão do custo do solo, uhum. Muitas vezes os indicadores utilizados para a cidade são mais tradicionais, no sentido de não integrar essas questões da caminhabilidade e as soluções baseadas na natureza, né? Então eu vejo que isso é o maior desafio. Mas ao mesmo tempo eu vou tentar terminar mostrando um pouco um lado positivo, porque eu claro. Vejo que a mudança climática, ela vem no sentido de mostrar o potencial da integração da infraestrutura verde e azul e, ao mesmo tempo, melhorar os nossos. A gente tem que olhar de uma forma diferente, que a gente tem exemplos, por exemplo, né, sei lá, posso citar aqui Barcelona, que tem feito soluções maravilhosas, deixado áreas inteiras caminháveis, só com calçadas, em infraestrutura verde e azul, mas houve uma expulsão da população e uma gentrificação muito grande do centro, né? E não é isso que a gente quer. E é um pouco isso que a gente tem pesquisado, que a gente tem procurado trazer à luz, né, de soluções realmente efetivas nessa pesquisa que a professora Maria citou, né, logo no começo da fala dela, que é a pesquisa atrelada a esse artigo, né, do CCD USP Cidades, que é o que a gente está justamente olhando isso para cidades paulistas.
Professoras, esse estudo então traz 12 recomendações para ajudar a integrar essa infraestrutura verde azul de forma mais eficaz em áreas urbanas, né? E a questão é essa, sair do papel para que seja implementado. Eu quero uma última fala de cada uma de vocês, um minutinho cada uma, para a gente concluir esse tema, professora Amarilis.
Eu acredito que a universidade, né, tem desempenhado um papel muito importante nesse contexto, não apenas propondo recomendações em estudos acadêmicos, né, como a gente hoje veio apresentar. Agradeço a oportunidade à Rádio USP para a divulgação das nossas pesquisas, mas também na pesquisa aplicada que a gente tem desenvolvido e incluir esse tema para a formação dos nossos estudantes. Professora Roberta e eu, além, né, do trabalho do CCD, a gente está propondo um projeto em parceria com o Reino Unido para fomentar o uso da infraestrutura verde e azul como aliado à promoção da caminhabilidade, ou seja, com efeitos positivos aí para as nossas cidades. E eu vejo que muitas cidades têm implementado políticas e planos que têm incentivado o uso de SBN ao lado, né, das soluções tradicionais, né, muitas vezes consorciado como um parceiro, mas é preciso também engajar empresas, sociedades e divulgar mais o tema em sua perspectiva técnica e em sua, né, facetas, né, suas diferentes visões, e mostrar que são soluções que são eficientes e podem ser implementadas nas nossas cidades para melhoria da nossa qualidade de vida e enfrentamento dos graves problemas que vivenciamos.
Sem dúvida. Professora Roberta, um minutinho.
A gente tem um potencial muito grande. Eu vejo que essa herança, né, voltada, né, das cidades voltadas para o carro pode realmente trazer modificações importantes. Tem questões muito importantes já acontecendo efetivamente. Uhum. E eu vejo que incorporar a infraestrutura verde e azul ao planejamento urbano, por meio de uma governança adaptativa e incentivos à política pública, é realmente um caminho. E é através da pesquisa, da universidade, de parcerias como essa, que a gente realmente vai conseguir estar efetivamente trazendo essas mudanças. Esse projeto, né, que a professora Marides falou, do CCD USP Cidade, ele tem como parceria a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. Então, a ideia é efetivamente conseguir criar meios para que essas questões realmente sejam viabilizadas.
Bom, eu só tenho a agradecer, né, o poder de síntese aí das professoras, um assunto que é bastante complexo. Professora Marilis Lúcia Castelli, da Escola Politécnica, professora Roberta Kronka, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela que fazem parte deste grupo de autores, deste artigo que aqui nós, né, destrinchamos, fora as pesquisas que realizam nesta área. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença de ambas. Obrigada, professora Marilis.
Obrigada, Rossane.
Professora Roberta, até a próxima oportunidade.
Muito obrigada, Rossane, professora Marilis e os ouvintes da Rádio USP. Até a próxima.